Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Condominial Cast Campinas, ao lado da nossa querida Kelly Lazarim. Kelly Lazarim.
Tudo bem? Saudações condominiais. Mais uma vez estamos aqui, hein, Daniel?
Vamos abrir o mês de dezembro, que é o segundo mês deste projeto maravilhoso,
muito
tá?
Rápido.
E que vem colhendo bons frutos, vem tendo uma boa repercussão. Comenta um pouco do como é que foi. Olha, tivemos um episódio de estreia,
sim,
o Conrado. No segundo episódio tivemos o Ciro com o Rogério Ortolã. No terceiro tivemos a Sandra Fernandes. E no quarto, fechando aí o primeiro mês, a querida Márcia Abade, né?
Sim, a nossa maravilhosa Márcia, mulher empoderada no mercado condominial, na área de segurança.
Sem dúvidas, tem um episódio super especial, vocês não podem perder.
Não podem, gente. Principalmente vocês, mulheres, precisam entender a nossa responsabilidade nesse mundo. Não só no mercado condominial, mas na vida, né?
Como,
nós somos importantes.
Como tem sido para você, Kelly Lazarim, fazer aqui o Papo Condominial Cast? Maravilhoso?
Olha, incrível. Eu tenho até uma história.
Já tem?
Já
nossa!
Já temos. Eu e o Rogério participamos junto de uma assembleia.
Sim.
E eu ganhei por causa do podcast.
Olha só.
Você acredita? E a nossa assembleia foi praticamente um podcast, uma hora e meia.
Também foi um episódio, praticamente,
exatamente,
né?
Exatamente. Então, assim, é muito importante vocês, síndico, vocês todos do mercado condominial, estar assistindo. Porque aqui, o que a gente está trazendo aqui? Conhecimento,
sim,
tecnologia, informação,
a experiência,
amizade,
das pessoas que vêm aqui, isso não tem preço, né, Kelly?
Não. O que a gente está conhecendo de pessoas diferentes, né?
Exatamente. E agradeço a todos vocês que estão neste momento nos acompanhando aqui simultaneamente pelo YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitch e também o Twitter, que agora é chamado de X. Não é isso mesmo, pessoal? Pois é, é o único podcast que está simultaneamente em 5 redes sociais aqui ao mesmo tempo, tá? Quero contar a vocês e agradecer também que para cada episódio nós temos 10 cortes. Olha, os cortes estão fazendo sucesso,
adoro,
circulando bem aí nos grupos, né, Kelly?
Opa,
então
como?
São trechos essenciais que os nossos especialistas trazem e a gente faz ali toda uma capinha, uma descrição. Fica uma maneira de difundir esse conteúdo muito interessante, tá? Então agradeço a todos vocês que estão compartilhando esse conteúdo, passando nos grupos do WhatsApp, tá? Kellen tá aqui com gosto de gás e vamos que vamos, gente, vamos que vamos. Papo Condominial Cast aqui, que tem um oferecimento do grupo Avatar. Avatar, onde o QR Code está aqui no seu canto esquerdo superior da sua tela, tá? Então estamos aqui com o grupo Avatar, que oferece o Papo Condominial Cast Campinas, tá? E olha, tem que ter uma administradora, mas não pode ser qualquer administradora.
Não.
Tem que ser a exclusiva. A exclusiva está aqui conosco também no Papo Condominial Cast, fazendo a diferença, junto com a Imersão Condominial,
lógico,
esse projeto de sucesso que faz a diferença em Campinas. Mas eu falo que é um projeto que faz a diferença no país inteiro, porque afinal de,
sim,
contas, vem gente do país inteiro participar do Imersão e fica contando as horas para que chegue a próxima edição, não é, Kellen?
Claro, nossa, e assim, e o mais gostoso é você participar dos eventos e ver aquela carinha do síndico, ai, Kellen, quando vai ser o próximo Imersão? Eu falei, calma que tá chegando.
Exatamente, então logo teremos novidades,
sim,
acompanhe lá o Instagram do Imersão Condominial para ficar atento às novidades, né, Kelly Lazarim?
Exatamente.
E o QR Code da exclusiva está aqui no seu canto direito inferior da sua tela, tá? Então é só escanear e fazer contato aí com as empresas e é isso que eu falo, gente. Lembrem das empresas que estão investindo no conhecimento, das empresas que estão fazendo com que você seja capacitado, que estão preocupadas contigo. Os exemplos já começaram aqui à mesa, tá? Então, te recomendo acompanhar nossos outros 4 episódios, tá? Olha, vamos agora abrir a imagem do Duca, Estúdio de Campinas. Estamos junto, Duca. É isso aí, garoto. Ó, vamos abrir a imagem aqui geral para que a gente possa mostrar para o nosso público que está nos acompanhando aqui neste episódio de hoje, nosso convidado especial que teve uma agenda que conseguiu compatibilizar a agenda para estar aqui conosco, né? Semana super especial, viu? Semana corrida, super especial. Aquele momento, a semana do síndico, né? Estamos aqui na semana do síndico, né? E ontem foi o dia do síndico, dia 30, né?
Oh, exatamente.
Dia 30, o dia do síndico. Então,
nosso dia.
Quero agradecer também a Superlógica pela maior oportunidade profissional que eu já recebi na minha vida inteira. Então, tratava-se de um evento aí que tinha para mais de 1.500 a 2 mil pessoas, tá? Nessa estimativa aí, um evento gigante, gente do país inteiro, tá? E a gente estava lá fazendo o cerimonial no palco Vizinhança, que era um conteúdo focado no síndico, mas olha, tava cheio de administrador de condomínio lá também, que é isso que é o bacana, o evento busca isso, fazer essa união, fazer com que caminhem juntos, que não se vejam em lados opostos, tá? Então assim, a gente tem que caminhar junto e obrigado, Superlógica, de coração, estou na casa de vocês em Campinas, tá? E literalmente me sinto em casa sempre que estou com vocês, obrigado a todos vocês, viu? E olha, outro evento belíssimo foi o evento da Conase, a premiação da Conase no Terraço Itália. Olha, meu amigo, se você não foi no Terraço Itália ainda...
É maravilhoso.
Você tem que ir lá, simples assim, tá? Se você for de dia é uma experiência e se for à noite é outra, tá? Mas as duas experiências são maravilhosas, você tem que ir lá, tá bom? Só segue essa dica e fica atento aí nas inovações da Conase.
E como, o que você disse mesmo se à noite com o seu cônjuge, o seu namorado...
Opa! Né? Ó, a dica é o seguinte, a dica de bastidor, se você for no Terraço Itália, durante o dia...
É uma coisa.
Já tá... Ó, seu relacionamento já tá garantido aí mais 5 anos. Se for à noite, tá garantido por mais 10 aí tranquilamente, tá? Porque, olha, é uma experiência incomparável que, ó, a tua namorada, tua esposa, tua companheira, noiva... Seja o que for, a paquera que você esteja querendo conquistar, cara, leva lá.
Tem que levar.
E, ó, é bingo, bingo, ganhou, tá bom? Então acompanha e eu quero falar um pouco desse evento também. Mas antes, vamos anunciar nosso querido convidado, o Wilke Colares. Saudações condominiais, seja muito bem-vindo aqui à nossa casa, Wilke.
Seja bem-vindo. Obrigado. À nossa cidade.
Bom demais.
Tá. Sinta-se gostando? Bem recebido, Wilke.
Demais, demais. Tá aqui participando do Papo Condominial, né?
É um isso
espetáculo,
aí.
É muito bom. E a cidade é muito acolhedora, né? Então, os eventos realmente foram muito importantes, né, para o setor. Né? O evento da Superlógica aconteceu. Esse evento da Conase também, que é um prazer também participar e receber a questão da... Participar dessa premiação, né? Então,
sim,
muito bom.
Vou falar um pouco do Wilke Colares e vou pedir para ele... completar essa apresentação naquilo que ele julgar que é necessário entender e desejar, tá bom? O Wilke Colares iniciou sua jornada empreendedora aos 13 anos, Kellen Lazarim. Olha só, aos 16 ele já administrava o seu primeiro negócio. E já com 20 anos de experiência no setor de tecnologia, ele liderou várias empresas em diversos segmentos, criando e fornecendo soluções para diferentes setores. Atualmente, ele é CEO da Tecnorise, a empresa que mais cresce no mercado. O Wilke vem também falar, né, deste prêmio que elegeu a Gear como a plataforma número 1 em gestão e acesso de condomínios, com a palavra Wilke Colares.
Então, Daniel, não tinha podcast melhor para falar sobre esse prêmio do que o Papo Condominial, né? A gente receber esse prêmio dos síndicos uma relevância muito grande,
sim,
né? Uma representatividade muito significativa, porque são aqueles que utilizam, de fato, a nossa plataforma. Então, assim, já de imediato, agradecer a confiança de todos os síndicos. Parece que foi uma votação com mais de 30 mil síndicos de todo o Brasil.
Uhum.
Então, isso para a gente é uma honra estar aqui realmente compartilhando dessa experiência.
Sim.
Né? É uma vitória, a gente entende que existe um esforço conjunto. Isso também, a gente agradece a cada um do time Tecnorise. Então, cada um de vocês que são colaboradores, que são parceiros, vocês fazem parte dessa história e nos ajudam a criar cada vez mais soluções que atendam e façam sentido para esse mundo de condomínios. Então, é muito importante e é um prazer estar aqui falando sobre esse prêmio.
Muito bem, muito bem.
Condomínio.
Espetacular. Só para a gente entender. Então, vamos lá. O software, ele é um software para empresas do segmento de portaria, não é isso? Então, temos os usuários. Quem que vamos lá? Vamos trazer aqui à mesa bem claramente. Quem é o seu usuário final?
Vamos lá. Hoje, toda e qualquer solução criada pelo guia, né, pela Tecnorise, ela é voltada para o morador e síndico.
Sim.
Né? Então, inclusive, nós temos...
Você não tem nada que não seja, né, cara? Você é uma empresa que trabalha exclusivamente para o mercado condominial. Né?
Exatamente. Nosso sistema hoje de gestão de acesso e eventos, ele é voltado para atender todas as demandas de acesso e eventos de um condomínio. Então, desde facilitar a entrada do morador, quanto também criar possibilidades de envio de convites para visitantes, né? Gestão de áreas, e isso tudo vem a facilitar e trazer mais segurança. A gente costuma dizer que o nosso grande conceito, né, a nossa grande visão é melhorar a vida de quem mora e visita condomínios, criando acessos rápidos, porém seguros. Porque a gente tem que ser rápido, mas não pode perder a segurança.
Sim.
Muitas vezes a gente tenta fazer algo rápido e peca na validação dos dados, na verificação e acaba cometendo um erro. Então, nossa missão é criar acessos rápidos e seguros para que a gente possa realmente viver melhor em condomínio.
Kelly Lazarinha, a gente fala sempre que a segurança não está aliada e interligada à comodidade, não é verdade?
Não. Eu, assim,
mas por que isso? Porque por causa dos processos.
Exatamente. Processos. Tem toda uma... alguém por trás, alguma inteligência que fez todo... E eu sou literalmente... Colares, pode ser assim?
Pode.
Apaixonada... com essa tecnologia dentro das portarias.
Sim.
Eu, assim, ainda existem, eu tenho alguns condomínios ainda que não tem essa tecnologia.
Que é o porteiro físico.
Que é o porteiro físico. Eu sou apaixonada por portaria virtual, né?
Uhum.
Eu não posso nem... Eu acho que eu já falei isso.
Sim.
E os síndicos têm que entender que realmente todo esse processo que vocês fazem, a segurança é maior. Ainda tem condomínios, tem moradores que acreditam que o porteiro físico, ele traz mais segurança, porque tem uma pessoa ali. Mas a gente sabe que não, né, Colares?
Inclusive, Kellen, é muito importante esse detalhe que você trouxe. Existe o sentimento de segurança quando eu tenho alguém presente. E eu dava muito um exemplo que era o seguinte. Se você entra num quarto escuro com uma criança de 6 anos, mas pelo fato de você estar acompanhada, você se sente mais segura.
Sim.
A pergunta é, essa criança de 6 anos, ela vai te proteger de alguma coisa? Agora entra sozinho, a tua sensação de insegurança ela aumenta. Então, quando você está acompanhado, você tem um pensamento. Quando você está desacompanhado, o pensamento é outro. Só que isso não é verdade. Não é verdade? Então, assim, quando você vem para a questão do conceito, eu vou abordar aqui a questão agora de portaria virtual ou remota.
Sim.
Você tem um porteiro, só que ele não está mais ali. Vamos entender que o melhor cenário de uma portaria de um condomínio fosse eu pegar um porteiro, colocar dentro de uma guarita, deixar essa guarita blindada e ele não ter contato físico ou visual com o visitante. Por quê? Porque eu quero preservar a figura do porteiro, correto? Partindo desse princípio, eu faço isso quando eu implemento uma portaria virtual ou remota, porque eu pego aquele porteiro, levo para um ambiente seguro, onde ele não vai ser coagido, ele não vai ser pressionado, ele não vai ter o risco da vida dele ali, porque eu posso apontar uma arma, e eu vou, toda a minha tratativa vai ser através do interfone e das câmeras, protegendo a figura do porteiro, fazendo com que ele trabalhe e exerça a sua função de forma correta.
Sim.
Então, existe essa situação, né, que é muito importante a gente destacar para os síndicos. E um outro ponto, a gente fala sobre a questão da portaria remota. A minha experiência, Daniel e Kellen, quando entrei no mundo de condomínio, ela foi justamente vendo algumas necessidades que o porteiro tinha. Então, comecei há mais de 20 anos, a gente já atua com a questão de condomínios. Eu me deparava com aquela situação do porteiro não tendo ferramentas adequadas para prestar um bom serviço. Né? Tenta abrir uma caixa de passagem com uma faca. Você vai demorar um tempo. Se você pegar uma chave de fenda adequada para aquela finalidade, você vai abrir bem mais rápido, né? Sem arranhar, sem comprometer a caixa. Então, quando eu vi aquele porteiro atendendo o telefone aqui, apertando o botão aqui, olhando para a câmera que está pendurada,
atendendo o morador,
eu disse, ó, Não tem como o porteiro prestar um serviço de qualidade se eu não dou a ferramenta adequada para ele.
Uhum.
E a partir daí, a gente entende que não só a questão da portaria remota, mas na verdade a gente fala que hoje, né, hoje nós atendemos não só clientes de portaria remota, mas o guia hoje ele está em muitos condomínios com porteiros presenciais.
Também, né?
Também. Então, a gente entende que a gestão de acesso ela deve acontecer em qualquer tipo de condomínio. Então, ela deve ter no condomínio que usa portaria autônoma, que usa portaria virtual, portaria remota, tem que ter na portaria presencial para que... Por quê? Porque o guia ele é uma ferramenta, né? Eu preciso entregar uma ferramenta para aquele porteiro, uhum, quer seja presencial ou remoto, prestar um serviço de qualidade.
E acabar com a burocracia de papel, né?
Que isso você perde o controle.
Exatamente.
Né? Então, foi daí que eu entrei nesse mundo de condomínio, né? E me apaixonei por ele até hoje.
Vamos entrar agora nessa questão da gestão dos eventos e acesso. Vamos explicar melhor o que é isso. Qual que é a importância da gestão de eventos e acesso para os condomínios residenciais?
E lembrando que não é evento de festa.
Exato, eu pedi para ele explicar para o pessoal não confundir.
Para o pessoal entender que não é festa.
Não é a ferramenta dele, não é o Simpla, não é, essas plataformas que vocês fazem cadastro para ir aos, sim, eventos, tá, gente? É outro tipo de evento que ele vai explicar a partir de agora.
É outro tipo de evento.
É.
Importante. Vamos lá. Quando a gente vê na prática a funcionalidade de um... Vamos começar pela gestão do acesso?
Sim.
Então, quando eu não tenho controle de quem entra e sai do meu condomínio, eu fico vulnerável. Fico, uhum, suscetível, na verdade, a tanto insegurança quanto a problemas, uhum, que a gente estava conversando um pouco antes.
Sim.
Aquele colaborador que quer me botar na justiça, né?
Sim.
E eu tenho como comprovar que, de repente, ele não teve naquele dia. Eu tenho como comprovar de que aquilo não aconteceu, né?
Sim.
Eu tenho uma situação de um furto que aconteceu ou um carro que entrou danificado e eu tenho como comprovar através das câmeras, né, através de um controle de acesso, que aquilo aconteceu fora do condomínio. Uhum. Né? Então, o controle de acesso, a gestão do acesso, ela é fundamental. Né? Hoje tem muitos condomínios que utilizam a questão do Airbnb. Né?
Sim.
Então, eu controlar o tempo que aquele visitante... Né? Aquele hóspede, ele vai passar dentro do meu condomínio, quando eu dou uma ferramenta dessa para o condomínio e eu controlo a entrada e a saída dele, eu tenho uma melhor gestão do que está acontecendo no meu condomínio.
Sim.
Então, a gestão do acesso, ela é fundamental para que a gente possa puxar relatórios, para que a gente possa prestar contas, né? E trazer a segurança. Então, um exemplo prático, eu vou dar um controle ou eu vou cadastrar facial, né, da minha diarista, que vem 3 vezes por semana. Eu coloco ali naquele cadastro que ela vem, uhum, segunda, quarta e sexta do horário comercial.
Sim.
Se ela vier na quinta tentar entrar, ela não vai entrar.
Sim.
Né? Então, isso é muito importante. Você gerir esse tipo de acesso, não só de colaboradores, mas... de visitantes que você pode ter dado um acesso para o Daniel um dia. No outro dia você não quer que ele entre lá, né? Então tem essa questão do acesso.
E eu tenho uma experiência bem bacana no que eu vivi sobre essa ferramenta, que eu tive um morador que sacaram da conta bancária dele uma determinada quantia. E o banco estava afirmando que foi ele. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Ligou para o síndico. Kellen, tem no sistema toda a entrada e toda a saída minha dentro do condomínio? Eu falei, tem sim. Eu preciso. Tem como você puxar esse relatório?
Olha que legal, cara.
Não, e foi muito bacana. Ele conseguiu, eu lembro que foi o fundo de garantia de anos dele, que estava depositado e retiraram. E ele conseguiu esse dinheiro de volta por causa do relatório.
Importante.
Exatamente. Aí a gente puxou o relatório, ele apresentou que ele estava dentro do condomínio naquele horário. A gente apresentou imagens, mas só aquele relatório foi suficiente. Então, assim, os síndicos realmente precisam entender a importância de ter um software que fala desse dentro do seu condomínio, né?
Uma plataforma.
Uma plataforma.
Porque, sim, a gente entende que fica suscetível até ter um prejuízo grande.
Sim.
Né? Então, não fechar a porta só depois que o ladrão entra.
Sim.
Né? Então, de fato, a importância de um controle e gestão de acesso é fundamental. Agora eu vou entrar na pergunta do evento, que não é show.
É,
boa. Não é festa. Vamos lá. É, existem vários sensores. Né? Nós temos câmeras que captam imagens através de sensores ópticos. Então, nós temos sensores de fumaça que detectam a fumaça através do seu tipo de sensor. E nós vamos ter sensor de presença, nós vamos ter sensor da caixa d'água, que são sensores que, uma vez que eles detectam algo que você pré-configurar, eles vão criar um acionamento. Então, eu posso configurar para acionar uma luz, eu posso configurar para acionar uma sirene. Quando esse tipo de sensor ele detecta algo e você configura que ele gere um evento, ele vai pegar e vai gerar um evento dentro da plataforma. Então, o porteiro ele vai estar ali utilizando a plataforma e vai chegar aquele evento, evento de porta aberta. Alguém passou e esqueceu, a mola não trouxe a porta
aberta.
Ficou lá entreaberta e não fechou. Então, ele configura. Ah, eu quero que se passar 5 segundos aberto, eu quero que gere um evento. Então, vai chegar um evento de porta aberta. E o melhor, vai chegar o evento e vai chegar com a orientação do que aquele porteiro deve fazer. Então, eu já diminuo as possibilidades de erro no processo, porque eu estou dando a instrução.
Sim.
Né? Então, hoje a gente tem muita inteligência artificial
bastante
sendo integrada nas plataformas. E, inclusive, uma delas é detectação de anomalias. Ele detecta acessos indevidos. Então, é uma câmera que tem uma inteligência artificial por trás. E quando ela detecta que entrou pessoas pelo portão de veículo, ele traz um alerta de acesso indevido. É interessante porque ele traz a foto do evento, então traz a foto do momento e traz a câmera ao vivo. Então ele consegue identificar, se foi um morador, ele já consegue ali rapidamente identificar quem é que fez aquele acesso indevido e traz a imagem ao vivo, né? E traz a orientação. Em caso de acesso indevido, notificar a pessoa através do aplicativo. E aí o porteiro ele já vai lá e notifica aquela pessoa de que houve um acesso indevido.
Kelly, lembrei-me agora de um vídeo que circula lá no Instagram. Não sei se você já viu. É um monte de bolinhas e o cachorro ali atento. Olha a situação, né? Aí o cara está jogando as bolinhas, o cachorro não liga para nenhuma. E quando joga a bola que ele quer, ele vai lá. Ou seja, é um exemplo que tem um pouco a ver da questão, né? É um exemplo mais prático, né?
Sim. Assim,
fazendo a ligação, acho que é legal.
Hoje, nesse sentido, eu posso até fazer uma correlação com a questão daquelas várias câmeras que você chega em algumas centrais e tem lá muitas câmeras na TV,
né? Na TV, o standalone, né?
É. E aí o que é que acontece? São várias bolinhas.
Sim.
São várias bolinhas. Eu não quero estar olhando para várias bolinhas.
É, exatamente.
Só para...
Eu só quero olhar para a bolinha que me interessa.
Sim.
Então, a inteligência artificial, ela vem justamente para... Me diz qual é a bolinha que eu tenho que olhar. Eu não quero olhar para qualquer bolinha. Eu quero olhar para a bolinha que realmente precisa que eu faça algo a respeito.
É isso aí.
E aí, hoje, nesse caso que eu estou dando, você utiliza de uma tecnologia que pode ser uma câmera, um sensor, que ela vai gerar um evento e dentro da plataforma você vai gerir esse evento. Você vai ter ações dentro desse evento. Dentro da nossa plataforma, eu quero trazer a importância para qualquer sistema de gestão de acesso. Né? Então, é importante você ter um sistema de gestão de acesso. A nossa plataforma específica ela tem algumas coisas a mais, que é, eu posso, além de receber o evento, eu posso configurar para que eu crio outros eventos a partir desse, eu crio ações. Então, posso criar um comando aqui de que, uma vez que esse sensor ele for detectado algo, eu quero acender uma luz, eu quero
um alarme,
eu quero que abra uma porta exclusiva. Ah, então, se detectar que houve um evento de fumaça, eu quero que todas as portas sejam destravadas automaticamente, por questão de segurança. Entendeu?
Tem uma norma, né, inclusive, em relação a isso.
E hoje você faz isso através de uma plataforma que entrega isso.
Sim.
Eu estou instalando 6 câmeras inteligentes. Eu falo que é o meu condomínio, que é o meu case de sucesso.
É.
Porque é difícil também nós, síndicos, vamos dizer assim, explicar para os moradores essa importância. Mas a gente conseguiu, numa assembleia, provamos, a gente está colocando todo no perímetro. E nesse perímetro a gente está colocando as câmeras inteligentes com exatamente isso. A hora que alguém for tentar pular, ele vai focar, né? Vai ter aquela luzinha, né? Que é o evento, né? E aí vai disparar na central da portaria virtual. No caso lá, a gente tem portaria virtual. Então, a hora que alguém vai acionar lá para eles.
Muito bom.
Então,
muito bom.
Tem que ter realmente, os condomínios têm que ter tecnologia. Não
tem
adianta...
que ter, não tem jeito. Deixa eu aproveitar e te perguntar, Wilke. Todos os condomínios eles estão aptos a receberem essa tecnologia de gestão de eventos e acesso? Qualquer condomínio está apto, seja ele residencial, comercial, misto, condomínio clube, enfim, condomínio logístico, tem diversos tipos de condomínio, shopping centers, eles estão aptos a receber?
Daniel, é necessário entender, principalmente a gente enxerga que aquele condomínio, que ele precisa ter uma gestão de acesso e uma gestão de eventos, hoje ele está apto para receber a tecnologia.
Sim.
Claro que vai ter a capacidade de pagamento, de investimento do condomínio, e isso vai determinar diretamente qual solução ele vai adquirir, né? Mas a gente costuma dizer que hoje existem soluções a partir de R$ 299, R$ 399, que o condomínio ele vai ter ali um controle, ele vai ter algumas possibilidades.
Que não saia quase nada por unidade, né?
Exatamente.
Pelo tanto de benefício, né?
Então, sim, hoje todo e qualquer condomínio não só pode, como deve ter a questão do gestão, de uma gestão de acesso e de evento. Quer seja autônomo, quer seja presencial ou quer seja remoto.
É.
Tá, e qual é o requisito? A gente falou, você comentou agora que todo condomínio ele deve, mas o que é que pode... O que é que tem que ser levado em consideração para essa contratação?
Eu acredito que o mais importante, os critérios que um condomínio ele deve escolher para definir qual empresa ele vai contratar, é conhecer o trabalho daquela empresa, entender qual tipo de tecnologia que essa empresa utiliza, né? Não dá mais, não cabe mais você brincar com a questão da segurança do seu condomínio.
Com certeza.
Então, é importante dedicar tempo para visitar essas empresas, olhar na prática como o atendimento ele é feito, porque muitas vezes, Daniel, você pega, tá ali, olha só para o preço, que isso é um...
Sim.
A gente sabe que isso é a pior forma de você escolher...
Seus condôminos perguntam logo, minha síndica, qual é a proposta mais barata?
Exatamente.
E aí, Kellen, a mais barata? Ó, essa questão do
é
preço
sempre assim.
É sempre um problema. É. Então, é difícil, é muito difícil, a conta fechar quando você vai para essa linha do preço.
E ainda mais quando se trata de serviço, né? Também é algo mais difícil de você dizer que o outro é o mesmo serviço. Não tem como.
Mas dá para entender.
Não tem como.
Não dá para entender assim por que que ela é a mais barata, né? Eu tenho algumas experiências, né? Síndica sempre tem experiência. O que acontece? A empresa pega, não vai conhecer o condomínio e dá o valor. Chegando lá, todos os equipamentos do condomínio, ela não se comunica com o sistema que eles têm.
Sim.
E aí? Era mais barata. E agora?
Com certeza.
Como que vai ficar?
E assim, o primeiro erro é justamente a empresa gerar um orçamento sem visitar o condomínio, né? A gente entende que isso é o ponto de partida para a elaboração de um escopo adequado para aquele tipo de condomínio. Mas um dos critérios é realmente conhecer a empresa, né? Solicitar que realmente seja feito uma proposta específica para aquele condomínio. Eu oriento muito que o grande pontapé inicial deve ser a criação do escopo. Então você tem que escolher uma empresa, você tem que definir qual é o escopo que vai ser orçado por todas as empresas, para que não fique uma orçando
abacaxi,
o material.
Abacaxi, pera.
Então, a dica número um é definir o escopo, né? Então, qual é o serviço que eu quero contratar? Qual é o serviço que se adequa melhor para o meu condomínio? É colocar o software de portaria dentro da portaria, dentro da guarita, para que o meu porteiro opere? O meu objetivo do condomínio é reduzir custo. Então, eu preciso reduzir o custo, de repente... tirando, realocando a questão dos porteiros e contratando um sistema de portaria remota. E para esse caso específico, eu vou entrar um parêntese aqui. Quando as empresas, quando os condomínios, eles estão aqui, tendo um custo de 15, 16 mil reais, com quatro porteiros, né? Os valores atualizados eu não tenho.
Sim, está 20, 21 mais ou menos.
Pronto. Então, você está tendo esse custo, Kellen e Daniel.
Sim.
E aí você pega, vai optar por uma redução contratando um sistema de portaria remota. Sim. Ou portaria virtual. Qual é o grande erro que eu vejo? Ao invés de eu... Ó, eu vou reduzir aqui de 20, eu vou deixar aqui uma margem e vou colocar aqui a nossa primeira meta é reduzir em 50% esse custo. 60, 40.
É na média.
Então eu defino um percentual e eu vou reduzir, vai ter essa redução. Sim. Vou fazer o orçamento. Quando você receber os orçamentos, faça seu planejamento orçamentário com base no orçamento mais caro. Como assim? Rapaz, eu quero pegar o orçamento mais caro, tem uma proposta de 6, 7, 8. Pega de 8 e coloca no teu planejamento. Mesmo que o orçamento que vai ser escolhido seja de 6.
Sim, sim.
Por quê? Porque a partir do momento que você não gostar daquele serviço contratado por 6,
você já tem um planejamento.
Possa.
E você não precisa reaprovar, fazer um... Você tem um... já tem um recurso, né?
Depois que você reduz a taxa condominial, Kellen, é difícil aumentar, não é?
Não tem nem como aumentar. Mas a questão também, eu entendi, eu até brinco que é a gordurinha que todos os síndicos precisam colocar na sua projeção financeira anual. Mas a questão, Colares, é a bendito tempo que a gente tem que seguir. Uma empresa dessa vai colocar 3 anos de contrato.
Sim, sim, sim.
Dois, no mínimo 3 anos, né? Então isso acaba a gente ficando assim. Não foi legal essa empresa, mas a gente acaba tendo que aceitar. Por isso que nós temos síndicos. Escolham as empresas certas. É muita preguiça, às vezes, de alguns síndicos. De falar para as empresas, meu condomínio é assim, assim, assim. Não, gente. A empresa tem que ir no condomínio. Porque eu estou passando por isso. Não só em um condomínio, em dois. Onde a empresa faz um orçamento... E síndicos anteriores vão lá, assinam um contrato e não se comunica o sistema que o condomínio tem com o sistema da empresa.
Uhum.
Aí depois e agora?
É.
Ou a empresa se adapta, né?
É.
Eu tive um caso que a empresa se adaptou. E o outro caso, a empresa está querendo que o condomínio se adapta, faz toda a implantação. Quer dizer, não adiantou ser mais barata.
É um investimento alto, né?
Sim.
Hoje, um dos grandes diferenciais são as empresas que falam com todo tipo de marca de equipamento.
Exatamente.
Então, nós temos várias marcas hoje no mercado e é muito importante que aquela empresa, ela possa, caso aquele equipamento que esteja já instalado no condomínio, ela possa aproveitar. Então, uma vez que ele atenda os critérios de segurança, né, é importante e é muito válido não ter esse gasto novamente.
Esse é um dos pontos mais positivos em relação, né, à nossa plataforma, né? Que vocês têm uma relação muito boa com os principais fabricantes do mercado. Vocês sabem quais são os que têm a maior penetração, os que estão, né, com maior atuação e os que são mais vendidos. Aí a minha pergunta também é, vocês também participam dessa construção? Porque assim, quando esse produto ele é lançado, ele é colocado no mercado... Existe um momento que vocês antes tiveram acesso que todo mundo para poder fazer essa homologação?
Com certeza.
E até ajudar na construção, não é verdade?
Sem sombra de dúvida, Daniel. É importante salientar que quando hoje um equipamento desse lançado, as principais marcas e fornecedoras, né, as fábricas, elas mandam antecipadamente para a gente.
Vocês testarem.
Para que a gente possa testar, para que a gente possa realizar a homologação desses equipamentos, né? E nesse momento há muita troca. Porque a gente vem com algumas coisas que estamos na ponta, nós ali tratando diretamente com síndicos, moradores, com as empresas que instalam aquele equipamento,
sim,
nós temos um feedback muito mais assertivo na hora de ajudar na composição desses equipamentos. Então, assim, acontece e é algo bem do nosso cotidiano. Hoje são mais de 1000 equipamentos homologados, né? Então,
muita
as
coisa.
Principais marcas que existem... não só as novas, né? Aquelas que já estão instaladas, elas se comunicam com a nossa plataforma.
Só para quem não tem ideia, ainda não pegou o contexto, ou chegou agora, tem ideia, não é, Kelly? Que às vezes a pessoa, a gente não sabe a hora que cada um entrou.
Acabou
tem
de
gente
entrar.
Tem gente que assiste o episódio inteiro. Tem outros que falam na inteligência artificial. Tem gente que fala para inteligência artificial. Tem inteligência artificial que faz isso. Faça um resumo do episódio número 5.
Sério, tem?
Tem, sim. Tem sim, o próprio Adirley falou isso lá no Imersão.
Olha que eu preciso
tem, ver. Tem. Você chega lá no, nessa inteligência artificial e fala: faça um resumo da fala e do episódio da Kellen, do Daniel e do Colares. Quais foram os principais pontos? E você vai receber isso pronto, cara. Olha que legal.
Então a gente tem que falar várias vezes o mesmo.
Dá os sinais, não é,
sim,
Kellen?
Sim, tem que dar os sinais.
É...
Sinais estão dados. Como é que o
estão sendo dados. Fala? Sinais estão sendo dados.
Não dá e ninguém está percebendo que a tecnologia está chegando.
Mas então o que eu ia falar era isso. Sendo bem claramente para você que chegou agora, só para você ter ideia. Que tipos de equipamentos que a tua ferramenta, ela opera no condomínio? Vamos lá, motor do portão, por onde passa? Vamos lá.
Vamos lá. Hoje é só a gente entender a jornada, né? Sim. Vamos entender a jornada de um morador. Hoje o morador, ele vai entrar no condomínio pelo portão de veículo. Hoje o maior acesso...
Se for de carro, né?
De carro.
Se for de carro.
Mas o maior acesso é através do portão de veículo, sem sombra de dúvida. Sim. É o portão que passa mais tempo aberto de um condomínio.
Vive quebrado.
Onde tem a maior vulnerabilidade.
Quando não é bem monitorado, né? Porque
não
se ele é bem monitorado...
Ele vai dar sinais de alerta.
Ele avisa?
Avisa, opa!
Avisa quando ele vai começar a dar sinais de morte?
Quando precisa fazer preventiva, tudo, não é, Wiki?
Todo,
sério?
Todo e qualquer equipamento desse, ele pode ser monitorado, né? Tipo, quantas vezes ele abriu, quantas... Então, isso vai lhe dar indícios de que você diz, ó, a cada tanto tempo, a cada
tantos ciclos, né?
Você tem que dar manutenção. Então, já existem equipamentos hoje que já vêm com essa tecnologia, que ele já traz essas informações. E isso é muito bom.
Sensacional, Kelly.
Né? Então, vamos lá. Eu costumava dar um exemplo que você pega uma siderúrgica. A gente já teve uma siderúrgica no passado em alguma dessas empresas. E aí, o que é que acontece? A siderúrgica, você não vai chegar num dia para trabalhar e vai dizer assim, não, a caldeira parou. Ah, não, por quê? Não, porque não deu manutenção. Existe isso.
Não pode funcionar.
Não pode
coisa é 24 horas. É. Agora, por que não para? Porque a manutenção é dada da forma correta.
É constante, né?
A manutenção, ela é muito importante, né? Então, a partir do momento que todo e qualquer equipamento instalado no condomínio, ele tem a sua manutenção adequada, ele não é para parar. Mas vamos voltar aqui para o fluxo, sim, e a jornada. Então... Morador de veículo, morador entrando com o veículo, ele vai entrar pelo portão de veículo, ele vai entrar como? Ele pode entrar pelo leitor de uma placa que está configurada. Ele pode entrar pela antena RFID, que também pode estar configurada. Ele pode entrar pelo controle. Ele pode entrar...
QR Code.
Pelo QR Code. Posso ter um QR Code,
sim,
no portão de veículo. E aí eu posso abrir com o meu aplicativo. Eu posso abrir com o aplicativo também.
Também.
Porque sim, o aplicativo, ele, eu posso, sim, ver a câmera e abrir o aplicativo. E eu posso abrir do Apple Watch. Então, abre aqui. Vim de bicicleta. Deixei o celular em casa.
Também. Já tá abrindo.
Pelo CarPlay. Daniel sabe mais do que a gente. Não, aí, ó.
Eu gosto de tecnologia. Eu adoro tecnologia.
Boa, Daniel. CarPlay, a gente acabou de lançar. Tanto no Android quanto pra Apple também. Então, você tem N possibilidades. E isso a gente envia um comando... E através de uma controladora que é de várias marcas, tem controladores, né, que vão se comunicar com o motor do portão e o motor do portão vai abrir. Então, primeira jornada. Então, e agora eu vou subir no meu apartamento, mas o elevador também tem algum tipo de controle. Então, eu posso utilizar essas mesmas ferramentas para poder tanto entrar na parte que me dá acesso ao elevador ou para um salão de festas e tudo mais. Então... Essa jornada toda, ela está sendo monitorada através do sistema de gestão de acesso, como também ela vai ficando registrada para que a gente possa ter essas informações futuras, né? Sendo possível, para cada ação dessa, eu criar comandos secundários, que aí, através da automação, você consegue fazer toda a gestão, tanto do acesso quanto de eventos.
Tá vendo,
Daniel,
Kelly Lazarin?
Daniel,
quantos aprendizados em um único episódio?
Síndicos, manda esse episódio pro grupo de WhatsApp. Porque os moradores precisa entender isso.
É, sim, sim, sim.
Porque às vezes o síndico fala assim, não, porque a gente tem aquela empresa, tem aquele equipamento, eles entendem, ah, para que a gente vai gastar com isso? Olha só, tanta coisa que a gente pode estar trabalhando. Então, eu acho interessante realmente os moradores entenderem isso, porque quando o síndico fala, eles não entendem.
Sim.
É, e além de todos os benefícios, Kellen, que o próprio aplicativo já traz. Então, a reserva de espaço.
Sim.
O questão das notificações, das enquetes, né? Então, hoje em dia...
Eu adoro fazer enquete. Que as administradoras falam, a Kellen é a síndica das enquetes.
É a síndica das enquetes.
Adoro.
Né? E isso é muito importante, que é algo que eu defendo muito, é a utilização do aplicativo.
Para tudo.
Por quê? Porque tudo que está no aplicativo, você tem como, dentro do aplicativo, criar processo. Então, eu vou dar um exemplo de reserva de espaço. Reserva de espaço tem regras. Sim. Tem todas as regras que têm que ser seguidas para que você possa reservar um espaço e não entre em conflito com nenhuma regra já criada. Né?
Com a normativa interna de cada condomínio, né? Que seja o seu regimento.
E cada condomínio tem sua regra.
É,
né?
Exatamente.
E dentro da nossa plataforma é interessante que no aplicativo, quando você vai criar um espaço para poder esse espaço ele ser reservado pelo morador, você coloca todas essas regras.
Você consegue colocar individual de cada...
Você consegue e o morador não consegue realizar a reserva se ele não atender todas aquelas exigências. Então...
Isso quando tiver aberto, né? Porque vai ter... A maioria dos regimentos falam em os dias que não pode.
Normalmente 2 meses.
Ano novo, Natal,
Dia das Crianças.
Então,
jogo
tudo
da
isso
Copa.
É configurável. Tudo isso é configurado. E isso faz com que você tenha menos dor de cabeça. Agora, imagina esse processo pelo WhatsApp.
Sim, não dá, cara.
Então, eu mando para a síndica e aí o meu vizinho manda para o porteiro, o WhatsApp do porteiro.
Uhum.
E aí, como é que fica? Fica uma confusão. Já teve vários e vários casos de ter reserva, duas reservas para o mesmo dia no espaço.
E é até mais rápido, às vezes, a gente abre o aplicativo assim, já manda um comunicado rápido. Acabou de acontecer... Aquele episódio, aquele evento,
sim.
A gente joga já logo ali no aplicativo.
E tira essa questão da utilização do aplicativo de mensagens, por quê? Porque tem muita gente que também não tem muita noção, né?
É.
Então, não sei se nos seus condomínios tem
acho
isso.
Que...
Mas em Campinas não é assim não, né, Kellen?
Imagina, aqui o pessoal é tranquilo, então... não fala mal de síndico em grupo, imagina.
A gente entende
os leões do WhatsApp?
É, a gente entende que a gente profissionaliza a comunicação quando a gente utiliza a questão do aplicativo.
E fica quanto tempo armazenado? Tem um período?
Não tem tempo definido, né? Então, as imagens sim, porque elas são pesadas, mas esse tipo de registro, eles ficam realmente... o tempo que o seu contrato estiver válido com aquela empresa.
Uma vez registrado, não tem como ser deletado.
Não.
Tá.
Então, assim, isso traz segurança, né, para o condomínio e
para
a empresa também, porque a empresa ela precisa se resguardar. Então, além de toda a questão da gestão do acesso e de eventos, a importância dessas outras utilidades que o aplicativo traz para o condomínio.
Uhum.
Hoje a gente lançou recentemente é um op-talk. Então, o que é que acontece? Então, dentro do aplicativo, tem um aplicativo Guarita, que é um aplicativo que pode estar com vigilante, pode estar com porteiro, pode estar com o Honda. E, através do aplicativo, o síndico ele aperta o botão e fala com todo mundo ao mesmo tempo.
A Nextel voltou.
Né?
Eu Nextel. Preciso disso.
Nextel voltou.
Voltou, era assim.
E aí você, por quê? Porque tem muitos locais que...
Eu adorava.
É, tem muitos locais que você não tem a questão do rádio.
Sim, né? Sim.
O rádio, ele às vezes é um problema pela questão da bateria, sempre tem que estar carregando e tudo mais.
Muito.
Só que o celular ninguém solta.
É.
Então,
cara, que incrível,
temos,
né,
a questão...
Olha,
daí pra mim é novo.
É o Walk Talk, né? Que é o G-Talk.
É um
que
aplicativo
É dentro da plataforma. Você aperta um botão e já tá lá falando com... Você cria grupos e tal, tudo direitinho. E você tem uma comunicação instantânea com teus colaboradores do condomínio. Aquela situação, cadê o fulano, né? Cadê, onde é que ele estava? Procurando nas câmeras. Isso a gente acaba com o G-Talk. Então, existem muitas ferramentas que vêm para auxiliar a vida do síndico. E essas ferramentas, elas estão prontas para ser utilizadas a qualquer momento. Realmente, vale a pena conhecer, vale a pena investir. Vale a pena escolher uma empresa que traga essas tecnologias para o seu condomínio.
E quer uma notícia boa, meu amigo e minha amiga que está acompanhando? Olha, o Grupo Avatar, vou pedir a produção para abrir para mostrar aqui. Mudou! Daqui a pouco aparece. Chega... é porque muda a cada 10 segundos. Foi... na hora que eu falei, foi na hora que já estava acabando o tempo. Daqui a pouco volta, tá? Mas, ó, o Grupo Avatar, que é o oferecimento aqui do Papo Condominial Cast, olha, está aqui no seu canto esquerdo, superior da sua tela, o QR Code aqui da Grupo Avatar. Gente, escaneia todas essas soluções que estamos falando aqui. Cara, vai estar disponível. Se você já é um cliente, se você já é um cliente da Avatar, já é um privilegiado. Está nas suas mãos.
Já tem tudo isso.
Já tem. E se você ainda não é, está esperando o quê para ser? Porque olha quanto recurso interessante. Apenas você escolhendo bem uma empresa para levar tecnologia para o seu condomínio. Não é isso mesmo, Wilke?
É isso aí, Daniel. Importante demais a gente tratar com seriedade a escolha da empresa que realmente vai cuidar do teu condomínio, né? Deixar isso na mão de terceiros. Mas isso eu não vou participar dessa decisão. Primeiro olhar a questão de preço, porque nem sempre a gente consegue, às vezes sim,
sim,
às vezes não, tratar realmente com seriedade e priorizando a questão do preço. Então, só esse cuidado que eu sempre digo, né? E continuando, Daniel, sobre a questão da escolha. A gente tem a situação do condomínio que vai optar por escolher uma plataforma para colocar dentro do condomínio de forma presencial, o porteiro operar.
Sim, sim.
Nós temos aqueles condomínios que vão optar por uma portaria autônoma. Ah, eu tenho aqui, o meu interesse, o meu maior objetivo é dar autonomia, dar controle na mão do morador. Condomínio pequeno, que não tem necessidade de muita atenção, e ele tem um custo reduzido, né? Tem um orçamento reduzido, então ele vai optar por portaria autônoma. Uhum. Mas também temos aqueles condomínios que eu tenho porteiros na minha guarita, eu tenho sistemas de monitoramento, eu tenho câmeras sendo monitoradas dentro do condomínio horizontais, que o guia, ele cai como uma luva, porque você pega, coloca a plataforma na portaria presencial, os porteiros operando, né? Você traz tecnologia. A gente lançou também recentemente o FastPass, que ele... aquelas filas.
Aquele conceito que tem lá no Beto Carreiro, tem na Disney, tá? Ou seja, que você...
Hope Harry,
você agenda, né? Eu não sei se no seu caso tem esse pouco de discussão.
Deixa eu te explicar, Daniel, como
explica
é que funciona.
Explica aí, que eu tenho certeza que ainda é melhor.
Vamos lá. Aquelas filas de prestadores de serviço, quando... imagina, o condomínio está recém-inaugurado. Várias casas em reforma, né? Hoje não precisa nem estar tão recém-inaugurado. Hoje é reforma por toda a área, todo canto. Então, aquelas filas de veículos na entrada de condomínios horizontais, a gente entendeu que aquilo dali é um problema de todos os condomínios. E o que foi que nós desenvolvemos? Nós criamos uma plataforma que eu coloco um QR Code a cada... pode ser a cada 4 metros, a gente coloca uma plaquinha, né? E ali, quando você está entrando, já consegue fazer um pré-cadastro. Então, o colaborador, o prestador de serviço, ele vai ler o QR Code, aí ele já vai visualizar aqui o que é aquele, qual é a unidade para qual ele vai preencher o nome dele, o nome da empresa.
Ele já fez ali na hora.
Já fez todo o cadastro. Então, quando ele chegar na portaria, vamos seguir a jornada. Chego, prestador de serviço, está lá a fila, leio o QR Code, porque tem lá, faça seu pré-cadastro. Eu faço meu pré-cadastro, digo qual é o nome da minha empresa, preencho os meus dados, aqueles dados que vão ser solicitados lá na portaria.
Ele já vai adiantando.
Ele já vai adiantando e já vai fazendo o registro dele, porque ele vai bater a foto dele.
Tudo aí pra mim é novo.
Olha aí.
Eu também nunca tinha ouvido falar, viu?
Olha aí, que legal.
Nunca tinha ouvido falar.
Você também provavelmente nunca viu, mas tá aqui em primeira mão no Papo Condominial.
Rapaz, que honra, hein,
cara? É novo.
E aí, o que é que acontece, Kellen? Eu cadastro a minha foto, cadastro os meus dados, coloco o nome da empresa para a qual eu presto serviço e digo a unidade para a qual eu quero visitar.
Sim.
Qual eu vou executar o serviço. Dou ok, vai chegar para o morador, Daniel e Kellen.
Chega para o morador autorizar direto.
Ele autoriza. Quando ele autoriza,
desafogou a
portaria. O que é que vai acontecer?
Ele já passa pelo outro portão.
Já passa para a portaria. Não, já passa para a portaria. Que eu posso configurar para quando ele ser o próximo da vez, o portão já abrir. Ou eu posso configurar para que ele já esteja cadastrado lá e quando ele lê o facial dele, ele diz assim, está cadastrado, não vai precisar mais dar dados, não vai precisar mais dar nada. Por quê? Porque já está cadastrado. Então, se eu colocar uma facial lá, por exemplo, então, coloquei um equipamento facial na entrada do veículo ali, que seria o próximo à entrada do veículo. Quando ele olhar para o facial, já está cadastrado, morador já autorizou. Não é isso que o porteiro iria fazer?
Sim.
Cadastrar, pedir autorização do morador? A gente antecipou tudo isso para que fique automatizado. Isso funciona para prestador de serviço? Quanto funciona para visitante? Vamos diminuir as filas ou não vamos?
A gente não vai ter que pegar aquelas folhas, cara, né? Porque eu moro em condomínio de casa, a gente tem, cada prestador a gente tem que preencher uma ficha enorme. Isso acaba com tudo.
Faz
isso.
Sentido?
Muito, super. muito sentido.
Faz Wilke. Sentido e os síndicos precisam realmente correr atrás de empresas que têm toda essa facilidade.
Claro.
Eu quero te aproveitar para perguntar, que isso com certeza já é o futuro no presente, né? Até porque se eu e Kelly Lazzarini não ouvimos falar, é porque de fato não está sendo ou divulgado, ou é recém-lançado, não está sendo difundido. E a partir de agora, você pode ter certeza, não é, Kelly?
Agora todo mundo vai saber.
Agora todo mundo vai saber. Veio aqui, todo mundo vai saber. Ó, que maravilha, hein? Então traz pra gente como que você enxerga o futuro dessa gestão de eventos e acesso, né? O que é que dá para trazer algum spoiler? Dá para você dizer assim, olha, eu acredito que o mercado vai para esse caminho. Para os próximos anos, dá para você tentar trazer alguma coisa aí para gente?
Com certeza, Daniel. Nós entendemos que um dos grandes recursos que vão vir nos ajudar nessa gestão de eventos e acesso é a questão da inteligência artificial. Eu peguei esses dados, consegui trabalhar esses dados de forma inteligente, para que eu possa antever qualquer questão relacionada à segurança, né? Para que a gente possa cuidar de forma antecipada para certos tipos de evento. Como, por exemplo, hoje essa tecnologia que eu lhe disse, que detecta uma anomalia na entrada de veículo, ela pode ser configurada para várias situações internas do condomínio também. Então ela aprende, ela tem um tempo de aprendizado, onde ela vai entender qual é a rotina daquele condomínio e tudo que sair daquela rotina, ele gera aquele evento. Vou voltar com aquele exemplo das bolinhas. Eu não quero olhar para todas as bolinhas, eu quero olhar para a bolinha que eu quero.
Isso aí.
Né? Então, assim, quando você traz ferramentas que optimizam o tempo do operador, de quem está ali acompanhando, e facilitam a vida dele para que ele possa tomar uma decisão assertiva, você realmente traz impacto direto na questão do condomínio. Então, eu poderia dizer que o uso de inteligência artificial para os condomínios é o grande, vamos poder dizer assim, será a grande novidade, que já não é tão novidade porque já existe, mas a evolução disso vai trazer muitos benefícios. Né?
Mas é um já existe que até 2 anos atrás ninguém falava, né, gente? É impressionante como foi tão rápido essa ascensão.
Com certeza. E assim, entender que quando você implementa uma tecnologia dessa, ela fica em constante evolução.
Sim.
Não é só implementar, ela realmente...
Ela está aprendendo, ela está se adaptando ao meio, né? Que essa é uma das características dela também, né?
E vão trazer outras necessidades. Né? Então, hoje eu consigo monitorar o fluxo de pessoas num determinado horário e, a partir dali, trazer algumas sugestões de alteração na jornada, por exemplo. Então, eu entendo que sexta-feira à noite... Vamos trazer para uma realidade bem do nosso dia a dia.
Bora.
Eu chego sexta-feira à noite no meu condomínio e eu tenho dificuldade de acessar porque o porteiro está lá recebendo sem iFood. Né?
Sim.
Exatamente.
Isso está acontecendo mesmo.
O que é que está sendo feito para desafogar esse porteiro? Então quer dizer, então, que naquele momento eu estou com um condomínio vulnerável. Porque se ele está atendendo alguns ali.
Não está prestando atenção para outros.
Não está olhando.
Não tem
então
como.
Tem alguma coisa que está descoberta naquele momento. Então, numa situação como essa, através da inteligência ou simplesmente de uma dedução que nós chegamos aqui, porque isso é um fato, eu poderia sugerir para aquele condomínio, naquele determinado horário, que todo atendimento de prestador de serviço, por exemplo, fosse feito através de uma portaria remota. E olha que interessante.
Híbrido, né?
Híbrido. Não existe esse ou...
Essa Kelly Lanzarin sabe das coisas, viu?
Sabe. Sabe muito. Kellen, o formato híbrido, ele acaba com aquela ideia do portaria autônoma ou portaria remota ou isso. Portaria presencial.
Uhum.
Eu não preciso escolher entre um e outro. Hoje com a plataforma, hoje com o guia, você pode pegar e dizer assim, durante o horário comercial, eu quero o porteiro presencial.
Pega essa dica aí, meu amigo. Presta atenção, essa dica vale ouro.
Então, a ideia é, no horário comercial, eu quero colocar um porteiro utilizando um sistema dentro da guarita. E depois das 18 horas até as 20, eu quero um atendimento remoto, porque eu quero que ainda exista um atendimento humanizado. E das 10 às 8 da manhã do dia seguinte, por exemplo, eu quero que ela seja autônoma. Então hoje, eu utilizo as três tecnologias.
Eu também nunca tinha ouvido falar isso. Rapaz, você só está trazendo verdades, inovações e novidades, além de reforçar o que já existe no mercado, que precisa ser melhorado. Realmente, eu estou muito satisfeito com a entrega desse episódio, viu, Wilk?
E facilitar a vida do síndico.
Muito bom mesmo.
Foi muito bom trazer conhecimento. É importante, eu acho fundamental, o síndico, principalmente, ele ter conhecimento que existem essas ferramentas. Então, esse prêmio, sim, ele vem para reafirmar que o que nós
sim
temos desenvolvido realmente tem impactado. Então, você que ainda, né, condomínio, síndico, morador, que ainda não tem esse tipo de tecnologia, está disponível para você. Hoje nós temos clientes, né, nós temos as empresas integradoras que estão em todo o país,
sim,
que com certeza na sua cidade vai ter uma empresa que vai prestar esse serviço, que vai poder lhe entregar todas essas soluções.
É bem difícil que não tenha.
Bem difícil que não tenha.
É capaz dos síndicos começarem aí nas empresas e falar o seu nome.
Exatamente.
Falar o nome da empresa.
Olha, eu quero saber se a minha empresa de portaria remota
está
usando essa solução, porque olha, o que foi de novidade aí, tanta coisa que ele falou, eu não vejo isso no meu condomínio. Vejo.
E isso é muito interessante, porque o condomínio ele é beneficiado. A ideia do ou portaria autônoma ou portaria remota, nós não gostamos disso. Uhum. Por quê? Porque eu tiro a personalização.
Sim.
E hoje, com o guia, você pode personalizar a experiência de cada usuário. A sua experiência do seu condomínio, uhum, é diferente da experiência do, sim, condomínio da Kelly. Sim. A necessidade, ela muda.
Sim.
Ela muda por vários fatores. Então, diante disso, é uma oportunidade até para a empresa que ainda não utiliza o guia entender que quando você tem esse mix de produtos que você pode diversificar e personalizar, uhum, para o teu cliente, você sai daquele orçamento que é, não, portaria autônoma é isso, portaria remota é isso, porta virtual é isso. E para portaria presencial, ei, não, qual é a tua necessidade? O que é que você precisa? Onde dói mais? Estuda o cliente, que você vai conseguir montar uma proposta, elaborar um orçamento mais assertivo e, principalmente, um orçamento que faça sentido para o teu condomínio. Porque quando você consegue fazer sentido, Daniel e Kellen, é onde você enxerga e entrega valor para o teu cliente.
Olha, vamos pensar no cenário que Kellen deve ter alguns condomínios que tem mais do que uma portaria.
Sim, você tem, Kellen?
Tem. Então, quando tem condomínios que tem mais de uma portaria, que geralmente uma portaria, esse geralmente não é uma regra, tá?
É um
visitante. Exato. E às vezes tem mais de uma portaria que eu falo também em localizações diferentes. Exemplo, em uma rua é uma portaria, sim, em outra rua é outro. Nessa rua a finalidade maior é essa, naquela... E até então se falava, olha, se você vai virar tudo para remota, se você vai virar para autônoma, vai virar tudo para... Agora não, agora a conversa
pode
é...
Dividir.
Você pode ter, essa daqui, olha, o acesso é menos crítico, as pessoas conseguem entrar com tal... Então vai lá e aplica uma situação. Então, cara, isso é muito legal, Kellen.
E é interessante, assim, tem aqueles condomínios que a vida inteira não teve nada de tecnologia. E aí o síndico tem aquele medo de estar levando essa experiência nova. E eu sempre falo para os meus moradores, gente, vamos fazer o híbrido. Por isso que eu falei para você. É, a gente deixa o atendimento ser localizado no virtual e o funcionário mesmo, eu coloco até como ronda. Ele que vai estar pegando as mercadorias, vai estar vendo as ocorrências ali no, nas áreas comuns. Só que acontece, a segurança, os moradores não conseguem entender a diferença. Porque ele está dentro de uma sala com todos esses sistemas tecnológicos, com todos esses eventos lá falando o que está acontecendo. E ele não está perdendo a atenção dele por um morador que para cumprimentar.
Sim.
Ou um morador que para para querer dar alguma coisa para ele. Ou ele acaba pegando as mercadorias, que nem você disse. Agora, não. Quando tem todo um sistema realmente efetivo, que faz a diferença, não precisa tirar o funcionário físico.
Sim.
Ele vai estar lá, mas com uma outra função. Ele não vai ser porteiro ou controlador de acesso. Ele tem outras funções.
O importante é dar a ferramenta adequada,
adequada para todos eles.
E é muito importante, Kellen, falar o seguinte. Nesse formato híbrido, existe muita empresa que até faz. Mas faz como? Uma portaria tem um controle de acesso.
Uhum.
Eu controlo de fato, eu faço a gestão do acesso.
Eu já estou imaginando a dor que você vai trazer aqui para mim.
É. Mas ele não conversa com o sistema da portaria remota.
Eu ia falar
não
também,
adianta
eu
nada.
Isso.
Você tem uma coisa aqui, outra coisa ali. E os dois serem descentralizados, não se comunicam. É, para você ter o acesso da informação de um, não consegue puxar para dentro da inteligência do outro. Cara,
por isso
sinceramente...
Que tem que ser realmente a mesma empresa.
É mais do mesmo, né?
Tem que ser a mesma plataforma. Por quê?
Sim.
Porque vai ter empresa, Kellen, que vai oferecer. Vai ouvir esse episódio e vai dizer assim, não, mas eu ofereço o formato híbrido. Porém... os sistemas não se comunicam. Amanhã não se comunica com a tarde não se comunica com a noite. Então...
E essa parte ele não vai te contar na hora que ele está querendo te vender, na hora que ele disse que tem, ele não vai lhe contar essa parte.
Por quê? Porque um sistema funciona de uma forma, o outro sistema funciona de outra e eles não se comunicam. Então aquele aviso que você colocou no aplicativo relacionado a um acesso ou uma autorização, dependendo do horário, dependendo de quem esteja operando o sistema, se for presencial, pode ser que ele não tenha comunicação com o online. E isso tudo é um problema.
Sim.
Isso tudo Sim. é uma levantada de mão do condomínio porque teve um problema, que teve um acesso que não foi liberado.
E fica
que já
um
tinha...
criticando o outro. Ah, a culpa é da virtual? Ah, não, é a culpa do que quem está lá no posto. E... é porque eles não estão se comunicando.
Não estão se comunicando.
E sem contar que quando você contrata dois fornecedores diferentes, isso também demanda de um custo maior, né?
Problema maior ainda. Então, a ideia é certificar de que a plataforma é unificada, né? Como assim plataforma unificada? Eu costumo dizer o seguinte, a nossa única integração é com os hardwares.
Uhum.
Então, eu tenho que, através de uma API, através de Sim. tecnologia, a gente tem que conversar com um botão lá, com o portão para ele abrir.
Com os fabricantes, é.
Então, a nossa a única integração é com os fabricantes dos equipamentos, que vai acender a luz, abrir portão... ou vai ler uma facial, né, e tudo mais. Mas o aplicativo, o gestor de eventos, o comunicador, o G-Talk, o G-Fone, que é a parte de comunicação da portaria eletrônica, não é integrado, é nativo. Todos eles nasceram juntos uhum. em uma plataforma única. Diferentemente do que existe muito no mercado, que é você ter que fazer com que esse aplicativo converse com esse sistema aqui, que é gestor de eventos, que controla, que conversa com isso aqui, que é o VoIP. E aí, quando dá um problema, aí, ó, é o fornecedor A. Não é o fornecedor B. Por quê? Porque alguma coisa não está funcionando. Esqueceram Sim. de colocar Sim. um ponto ou um número aqui nessa configuração e a coisa não funciona. Mas a gente está falando de segurança. A gente está falando aqui que é onde a gente mora. Então, a gente não pode realmente brincar com isso, né? Então...
Olha, o papo está maravilhoso, mas o tempo aqui não passa, o tempo voa.
Já tá dando hora.
Tá quase, Kellen. Nossa. Quase. Para que a gente consiga concluir no horário estipulado. Para que o Wilk também não se atrase pro compromisso dele. Ah, ó. Já já vamos ter a pergunta do gênio condominial para fechar, tá? Eu vou deixar. Depois que essa pergunta que eu vou fazer, se você caso tenha mais uma pergunta, você vai poder fazer e a gente parte ali para as considerações finais. A minha dúvida é, Wilk, você tem respirado aí, tem bebido aí de diversas fontes, de norte a sul desse Brasil. Como que tem sido a sua visão das construtoras, tá? Se elas estão... Tenho certeza que elas também consultam vocês. Olha, como é... o que é que vocês podem sugerir aqui para o nosso... pro nosso projeto, para o nosso memorial descritivo? Se elas estão pensando nessa inovação, se elas também já estão pensando, olha, vou facilitar a vida lá da turma que vai implementar uma portaria, já vou entregar o prédio já... com a predisposição para aquela situação. Como é que você tem encarado que as construtoras estão se abrindo aí para essa tecnologia?
Eu acredito, e eu tenho visto, Daniel, cada vez mais essas construtoras investindo em tecnologia e buscando alternativas para essa gestão de acesso.
Uhum.
Então, o que nos é pedido por elas é como... Aqui uma tendência. Vamos falar de tendência. Eu falei de tendência de tecnologia, que é a inteligência artificial, isso. Mas uma tendência... que no ramo imobiliário são os condomínios multifamily, né? Que a gente estava até conversando nos bastidores, que vai vir uma onda agora de condomínios que não vão ser mais como era, são hoje, né? Na questão do vários proprietários, vai ser condomínios de um único dono e feitos para aluguel, né? Então tem uma grande construtora que está levantando agora vários prédios, nenhum apartamento foi colocado à venda, todos para aluguel. Então,
aqui já tem.
Então, isso é uma tendência. E olha só, eu preciso gerir esses eventos. Eu preciso gerir esses acessos. Então, isso é uma tendência. Eu enxergo que o caminho, de fato, é esse. Não só para esses condomínios novos, mas eu também acredito que os condomínios atuais, eles precisam encontrar maneiras, né, para que isso também... possa se tornar realidade. Eu sei que hoje é uma barreira muito grande, né? É uma discussão sem fim, pode ou não pode, Airbnb, esse tipo de coisa. Mas eu acredito que muitas dessas proibições elas se dão pela questão de não ter uma gestão de acesso efetiva. E aí está o grande desafio, né? Para que a gente possa estar criando soluções para gerir isso de forma segura e trazer segurança para os outros moradores que residem ali. Um desafio lançado e é isso.
Sensacional, Kellen Lazarin.
Muito bom. E assim, eu vou falar uma coisa para você, Colares. Você precisa ir muito em eventos para síndicos. Sabe por quê? Porque você é imparcial.
É, exatamente.
Você é imparcial. Você não está aqui vendendo uma empresa tal, empresa A ou empresa B. Você está aqui tá falando realmente... do que a tecnologia vai trazer de benefício para os condomínios. E isso também é uma praticidade, porque às vezes os moradores falam assim, ah, mas isso vai ser bom só para o síndico? Não. Os moradores precisam realmente entender que o que você está apresentando aqui, ele está nas empresas de seguranças boas, vamos dizer assim, de renome no mercado, porque não é qualquer empresa que vai adquirir essa ferramenta. E você indo, convencendo, tudo isso que você está falando, tinha coisas que eu não sabia, desconhecia.
Foi muito aprendizado empresas, esse episódio.
Então,
aprendizado.
E detalhes, são empresas que estão aqui na nossa região.
Sim.
Né? Na nossa região, Campinas, e que eu sou daqui, a gente desconhece tudo isso que pode acontecer dentro de uma ferramenta de segurança.
Sim.
E nós, síndicos, precisamos conhecer. Do formato, tranquilo, né? Vê como ele é tranquilo.
Super tranquilo. Mas sabe o que é isso? Quando a pessoa domina o assunto e ama o que faz, cara. Pode colocar aí a bola que ele mata no peito.
É um amor. Qualquer coisa que a gente pergunta aqui pra ele, ele vai desenrolar.
Tira de letra, é verdade.
Porque é que ele ama o que ele faz. Ó, uma pessoa começou a trabalhar com 13 anos.
Muita estrada, né?
É.
Não vou entregar a idade, não.
É, mas ela é jovem. E ela ainda continua jovem, né?
É, super jovem.
Super jovem.
Porque hoje, o que acontece com o mundo condominial? Ele é aquilo que a gente já fala sempre aqui. Tá meio prostituído. E a gente tá aqui realmente, tanto o Daniel levando conhecimento pro Brasil inteiro.
Junto com a Kellen.
Junto, né, com uma síndica. Eu acho assim, que realmente os síndicos precisam entender o que você está falando.
Isso aí.
Para quando for escolher uma empresa de segurança, escolher a empresa certa.
É.
Não ir só por valores. E uma coisa que eu sempre falo, eu tenho o hábito, né?
Sim.
De deixar os moradores escolherem as empresas. Mas sabe o que eu faço? O conselho ainda fala, Kelly, mas não é perigoso isso? Escolher... Não, gente, mas a gente tem que levar as melhores.
E outra, no escopo do projeto que aqui foi falado, vamos começar a colocar esses requisitos e essas novidades que foram faladas aqui. Porque aí na hora que vier proposta A, espera aí, mas a sua empresa faz isso aqui, trabalha ambos formatos com o sistema integrado, a minha não faz ainda, então a sua está desclassificada.
Sabe o que é interessante? Assim, por que que é bom? Que agora você começou a gente está vendo que foi nos dois eventos aí bem grandes de para síndico, você teve contato com vários síndicos, a gente ter realmente ele como um palestrante.
Sim.
Sabe por que que nós, assim, por quê? Você já vai dar pra gente o escopo necessário que nós, síndicos, precisamos levar para as empresas para poder fazer uma boa cotação.
Claro.
Entendeu? Eu acho bem interessante. Vamos lá, né? Vamos fazer um merchan dele, né?
Vamos, vamos.
É, mundo condominial que fazem eventos. Por favor, levem esse querido, ele é uma simpatia, calmo, sereno para os seus eventos.
E conhece tudo de tecnologia. Então eu já quero anunciar aqui o primeiro palestrante do Papo Condominial ao Vivo.
Tá vendo?
Dia do Síndico 2024, o Wilk tá Colares. Se ele tiver agenda, com certeza ele estará conosco, né, Wilk? Tem bastante tempo até lá, então você se programa, tá? Espero que não seja no período escolhido para tirar férias e tal, mas a gente daqui até lá dá tempo de conversar, né, Wilk?
Mas, Wilk, você tem que rodar realmente o Brasil, passar para nós
a gente precisa,
mesmo.
Precisa mesmo.
Porque qual foi a nossa experiência, nossa e do público? É que a gente tem como fazer o seu condomínio pequeno, com baixo custo, que o pessoal acha que é caro ter tudo isso. E não é, tem empresas aí excelente que não é tão cara.
E o importante sempre é realmente a definição desse escopo. Uma vez que você entende a necessidade e a capacidade de pagamento orçamentária, né?
Sim.
Que é outra, você consegue realmente criar um produto, ofertar um produto que faça sentido.
Sim.
Tem que fazer sentido.
Amei.
Vamos para a pergunta do gênio condominial agora, para a gente chegar aqui nos finalzinhos.
Vamos.
Wilk, chegou aquela hora. Todo objeto que está aqui na nossa bancada tem um contexto, né? A gente tem o nosso maior ídolo do esporte do Brasil, que é o nosso Ayrton. Somos águias, todos nós aqui somos águias, empreendedores. Temos um dos síndicos mais famosos do mundo, o Wilson. Alô, Wilson. Mas também, ó, temos o nosso agora apelidado e batizado de gênio condominial, tá? Então, o gênio condominial, ele vem para atender ali os pedidos perante o meio condominial. Não vale pedir os números da Mega Sena, esse tipo de coisa, nem para o seu time de futebol ser campeão brasileiro da Libertadores ou da Sul-Americana, mas, sendo do meio condominial, vou passar para você, para que você possa fazer um pedido para o gênio condominial, aquilo que você gostaria que ficasse, que fosse melhor, que fosse diferente, uma tendência que vire realidade. Chegou o momento de o Wilk Colares fazer o pedido ao gênio condominial, Kelly Lazarin.
Isso não estava no script, hein?
A gente pegou de surpresa.
Bacana, bacana. Um pedido.
Aí.
Para o mundo condominial.
Isso aí.
É realmente que levem a sério a questão da segurança.
Isso aí.
Né? Então, meu pedido é que realmente haja conscientização e profissionalização daqueles que decidem para levar a sério a segurança no condomínio.
Perfeito. Porque, afinal de contas,
tinha que estragar alguma coisa, não.
Fica à vontade, só se quiser.
Só para desejar que, né?
É, porque, afinal de contas, Will, que esse, sem dúvidas, é o principal pilar de quem busca um condomínio, é a segurança.
É,
né?
A segurança.
Você pode fazer a pesquisa, por que você vai morar no condomínio?
Segurança.
Qual é o primeiro requisito, né?
Segurança. Mas muitos síndicos, infelizmente, mudando, né, ali, às vezes priorizam o orçamento, né? Tem gente que vai para dividir e compartilhar o custo, né? Só que realmente, às vezes, pecam na questão da segurança.
Wilk,
é muito importante isso.
Estamos na semana do síndico, o dia do síndico foi ontem. Faz as suas considerações finais, junto com uma mensagem especial em homenagem ao dia do síndico.
Coisa boa. Daniel e Kellen, muito obrigado, né? Agradecer aqui a vocês que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. É uma honra realmente participar desse Papo Condominial. Acompanho o seu trabalho há muito tempo.
Obrigado.
Você está de parabéns, Daniel, obrigado. Kellen, né? São baita profissionais onde atuam. E compartilhar aqui com vocês desse prêmio que foram escolhidos, né? Acredito que boa parte do teu público são síndicos. Foi escolhido por você, é uma grande honra. Então não teria lugar melhor para a gente compartilhar isso, para a gente comemorar isso do que aqui no Papo Condominial. E a mensagem que eu dou é, realmente, é um trabalho duro, é um trabalho que exige muito, muita sabedoria, muita compreensão, muita saber lidar com emoções, mas que realmente hoje, com todo esse apoio de profissionais que nós temos, a profissionalização disso se torna cada vez mais essencial e mais fácil, né? Então, assim, existe esse apoio, busquem esse apoio, se profissionalizem, porque realmente os condomínios precisam de vocês.
E eu agradeço a você, Kelly Lazarim, por mais uma semana estar aqui
conosco. Obrigado, é um prazer sempre estar aqui junto com você, Daniel, incrível. Trazendo alegria para todos nós síndicos e sempre presente na nossa vida.
E eu quero agradecer também especialmente aqui ao Grupo Avatar, com mais de 20 anos de experiência, atuando sobre quatro pilares que fazem a prestação de serviço efetivamente eficaz, garantindo aí um ambiente seguro, confortável e produtivo aí para todos vocês. Gente, pensou em facilities, terceirização, segurança e todas as soluções que foram faladas e trazidas aqui, ó, é só escanear o QR Code que está aqui na sua tela, no canto esquerdo superior de sua tela, ou vai lá no Instagram e segue o arroba grupo Avatar Segurança. Eu disse não grupo, é Avatar Segurança, arroba Avatar Segurança no Instagram, porque o nome da empresa é Grupo Avatar, porém no Instagram é Avatar Segurança, corrigindo, viu, gente? Então vai lá no Instagram e busca pela Avatar Segurança. Agradeço demais também a Exclusiva. Exclusiva, sim, que só cresce aqui no mercado condominial da região de Campinas, tá? Exclusiva já está aí com 4 escritórios nas cidades de Jundiaí, Campinas, Sumaré e também em Americana, tá? Mais de 5 anos aí no mercado condominial, os seus fundadores com mais de 13 anos de experiência, focados em administração de condomínios. Olha, experiência de mais de 800 condomínios aí administrados aí ao longo desse tempo, tá? Então eu assino embaixo, recomendo demais e te falo, aqui no nosso canto direito inferior da sua tela está aqui o QR Code da Exclusiva. Ou vai lá no Instagram, eu vou soletrar para que não tenha dúvida, principalmente para você que está só no agregador de podcast sem ver a imagem, tá? Então por isso que eu vou soletrar, é o HA, ou seja, o A Exclusiva é HA _ Exclusiva, então é HA _ Exclusiva no Instagram. E semana que vem, mais conhecida como dia 8, olha, esse mês de dezembro, Kellen Lazarim,
promete.
É um mês que promete, porque a gente está fechando o ano, mas é um mês que entregaremos 5 episódios, que teremos 5 sexta-feiras, tá? Bacana. Algumas vezes no ano isso acontece, 2 ou 3 vezes no ano, né? Sim. Que teremos 5 sexta-feiras no mês, e este mês entregaremos 5 episódios. Alô, Campinas! Vocês vão nos ver uma semana a mais esse mês, não é, Kellen?
Exatamente. É um prazer, né, o Daniel estar aqui em Campinas, trazendo esse papo condominial pra gente. E vamos que vamos, os próximos episódios.
É isso aí, obrigado a todos vocês que estiveram conosco até agora. E até a próxima semana com Daniel Lima e Kelly Lazarim e nossos convidados especiais. Tchau, tchau, gente, valeu!